O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos embarcar numa viagem pelo comboio Celta Porto Vigo, mais concretamente no projeto Rail to Land. Financiado pelo Erasmus+, o trabalho conta com 6 parceiros de 4 países. Para nos falar sobre este Rail to Land, tem em estúdio o gestor do projeto, Nuno Sousa, do Centro de Computação Gráfica. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o convite da RUM, em particular o convite do Minho e ID. Muito obrigada.
Muito obrigado pelo convite.
O Rail to Land resultou aqui numa aplicação móvel gratuita que permite conhecer o património cultural e paisagístico nesta viagem, então, neste comboio Celta. O que é que traz, no fundo, esta aplicação de diferenciador? Ou seja, não é mais uma aplicação?
Aqui existia um conceito de promoção das paisagens culturais, ou seja, existe uma definição das paisagens urbanas, semi-urbanas e um conjunto de conteúdos mais ricos. Por exemplo, conteúdos 3D, que é um bocado a área do CCG, e é feita essa navegação. A pessoa pode ir ouvindo um áudio que descreve essas paisagens, estes conteúdos, e a ideia é que a pessoa possa personalizar de certa forma a sua viagem, até para depois conhecer o que existe à volta da linha do comboio. É um bocado por aí.
Personalizar como assim? No fundo, perceber os pontos de interesse?
Exatamente. Existem um conjunto de 30 ou 40 pontos de interesse, mas não me recordo o número exato, em que a pessoa pode fazer uma navegação ao estilo Google Maps, em que ela pode marcar os pontos de interesse que vê e pode interagir. Cada ponto de interesse tem áudios ou vídeos ou de representações 3D desses elementos, e a pessoa pode marcar até para depois visitar futuramente esses pontos de interesse.
E é daquelas aplicações em que, por exemplo, eu posso até tirar uma espécie de uma fotografia.
Exato.
Ou colocar uma descrição.
Ok, também tem lá uma parte em que a pessoa pode tirar as fotos que quiser e elas ficam na sua galeria, ou seja, ficam associadas à sua experiência naquele ponto e exatamente naquele ponto de interesse e naquele local.
Uhum. Só para as pessoas ficarem aqui já se calhar com um cheirinho, entre aspas, do que é que podem encontrar, que pontos de interesse é que são estes? Não sei se também funciona um bocadinho, lá está, como falou há pouco, através do Google Maps, por exemplo.
Exatamente. A pessoa faz realmente uma viagem, a experiência em tempo real. Os pontos de interesse estão ao longo da linha de comboio. Basicamente, por exemplo, os fortes na costa, em Viana do Castelo, Caminha, em Valença, por exemplo, também tinha apresentado a muralha. E são esses próximos da linha. Nós começámos na estação de Porto Campanhã e mesmo assim tenho ainda a informação sobre a estação de São Bento, que é ainda antes. Depois tem museus ligados à parte mais ferroviária, ou seja, o conceito era mesmo destacar um bocadinho a parte mais ferroviária e por isso também tenho alguns conteúdos nesse sentido. A Casa Museu também em Famalicão também está do lado escrita. Tem a parte das estações da estação de Barcelos, também está lá, e é muito dedicado também ao caminho de Santiago Compostela. Tenho alguns pontos de interesse nesse aspecto.
Ou seja, não é só sobre a viagem, também tem aqui outros pontos em que este comboio não passa.
Exatamente, aliás, a maior parte dos pontos de interesse a pessoa não consegue sequer vê-los da linha de comboio, mas estão numa envolvência próxima em termos de quilómetros, obviamente, mas estão, por exemplo, em Caminha tem um Forte em Sua, que é uma ilha, e pronto, existe uma representação tridimensional dessa ilha. Para ir lá tem que sair do barco, por isso.
Criar aqui um interesse para toda a região.
Sim, as próprias câmaras e todos os agentes turísticos à volta podiam beneficiar, por exemplo, em que podiam promover os eventos. Neste momento não está, mas pronto, seria uma otimização, ou seja, na própria aplicação, destacarem aquilo que as pessoas poderiam visitar, usufruir, e podiam ser mais dinâmica, digamos assim.
Uhum. Este projeto é liderado pela Universidade Politécnica de Madrid. Qual é o papel, no fundo, do Centro de Computação Gráfica?
O Centro de Computação foi o parceiro tecnológico, mais ou menos em termos de implementação, ou seja, teve a cargo a implementação da aplicação móvel. Os outros parceiros foi mais na parte dos conteúdos, ou seja, foram construídos os conteúdos, foram traduzidos para as três línguas, português, espanhol e inglês. E o nosso parceiro italiano, a Universidade Politécnica del Mar, construiu as representações tridimensionais de alguns pontos de interesse. principalmente fortes e o forte em Sua e uns vários ao longo da costa portuguesa.
Esta aplicação já está disponível, por aquilo que eu percebi, para download, quer para iOS e Android, por aí
sim,
fora.
Sim, está perfeitamente disponível para as pessoas poderem descarregar e usufruir.
E têm acesso aos dados, por exemplo, se está a correr bem, se as pessoas estão a aderir, de que forma é que também estão a promover esta aplicação?
Assim,
lá está, dos comboios de Portugal e também da Renfe, não é?
Sim, sim. Nós temos trabalhado com os dois, mas principalmente aqui com a CP. Eles estão a divulgar neste momento. O projeto acabou em novembro, fizemos o evento final no dia 25 e eles agora estão a fazer um esforço de promoção da aplicação. E tem sido feita em termos de folhetos, divulgação interna e externa. Nós conseguimos saber alguma informação no contexto de quantas pessoas já descarregaram a aplicação, alguma interação de onde é que são os países.
Já agora, quantos downloads mais ou menos é que já foram feitos e quem é que são os mais interessados neste tipo de informações?
Neste momento não, ainda é muito recente, mas tem 50 ou mais, não é? Nós só conseguimos ter um valor aproximado, mas tinha sido a partir de 50. Estarão aqui equilibrados entre os portugueses e espanhóis. Ou seja, como não houve ainda uma divulgação, uma adesão tão forte, foram um bocadinho aqueles que participaram naquele evento final de novembro e, por exemplo, tem a WIC, que é a União Internacional de Comboios.
Provavelmente o período de verão será alta, digamos assim.
Exatamente. Depois, com mais divulgação seja feita, mais adesão existe. E pronto, e temos trabalhado isso com a CP também, que também tem todo o interesse em divulgar a aplicação.
Mas qual é aqui o principal? Ok, falamos deste projeto que tem, digamos, a parte mais forte será esta aplicação, mas qual é o grande objetivo por detrás deste Rail to Land? Porque falam aqui também de explorar o valor social e educativo, quer da paisagem cultural europeia, como também do património. A minha pergunta é, como é que atingem no fundo todos estes parâmetros? Qual é o objetivo do projeto, no geral?
O objetivo exatamente é esse, é mesmo divulgar a paisagem cultural ao longo da linha de comboio. Neste caso é um caso piloto, foi Porto Vigo, mas a ideia é, ou poderia ser, qualquer linha de comboio, haver uma maior envolvência das populações com a paisagem e com a linha de comboio, fazendo esta promoção, esta integração. Porque o conceito, e é a verdade, é que a linha de comboio acaba por alterar a paisagem. E cria-se aqui uma envolvência entre os dois conceitos que interessa agregar e promover.
No fundo é quase aqui uma ajuda, um impulso para Sim. começar a utilizar mais o comboio.
Exatamente. É divulgar, pronto, há um conjunto de pessoas que já gostam do comboio por si só, não é? Gostam das viagens, mas é tentar que as pessoas se adiram mais, não é? Basicamente, esta cultura, não é?
E é possível que ajude também quase que aqui a modernizar um bocadinho também as próprias infraestruturas e os próprios comboios?
Sim,
ou não é por aí?
Devia, porque, por exemplo, em termos de cobertura de rede, o nosso desafio foi, por exemplo, ter os conteúdos diretamente na aplicação, ou seja, são descarregados e são disponíveis offline. Nós não conseguimos fazê-lo de forma dinâmica, né, descarregando em tempo real, porque a cobertura da rede normalmente não é assim tão boa. E pronto, é um programa já identificado e está a ser trabalhado. Se divulgar, tentamos fazer mais aplicações, mais infraestrutura, haverá um maior impulso para se promover a melhoramento das infraestruturas a todos os níveis. Né? Já é feito em alguns pontos, mas não em todo o país e nem em toda a Europa, né? Pelo menos sul da Europa. Né?
Sim, quem é que nunca andou de comboio e teve o problema de estar a fazer qualquer coisa e de repente ficar sem internet ou mesmo sem rede de telefone?
Há túneis, é mesmo há túneis, já falta, pronto, é mesmo o sinal é cortado e nós dependemos para a navegação, por exemplo. A navegação, os mapas estão diretamente no dispositivo para não depender tanto da infraestrutura. Se ela existisse nos próprios comboios, por exemplo, ter a internet dos próprios comboios era uma mais-valia, sem dúvida.
Eu penso, este comboio agora, o comboio Celta, não passa por Braga, não sei se não estou errada.
Não,
ele chegou a passar, mas acho que entretanto...
Não, ele vai para... puxa um bocadinho para a costa, vai para o Famalicão, Barcelos, e depois é Viana do Castelo e depois segue ali pela costa de Portugal.
Mas também há aqui algumas informações sobre Braga e, por exemplo, também Guimarães, duas cidades que acolhem polos da Universidade de Minho, que também está muito ligada ao CCG.
São definidas mesmo zonas geográficas das paisagens culturais e elas são só em relação à linha de comboio. Por isso não estendemos tanto ao resto de Braga e Guimarães, porque estava um bocado longe. Também por uma questão, se calhar técnica, porque nós tivemos que descarregar os mapas para estarem diretamente no dispositivo e isso pesa muito. Um dos problemas problemas é que a aplicação acaba por ser muito grande, quando uma pessoa descarrega são 900 megas ou algo do género, e isso para uma aplicação acaba por ser um bocado impeditivo. Se nós colocássemos mais conteúdos, também seria um desafio.
Estamos a falar aqui de um projeto que no global tem um financiamento de 376 mil euros. Qual é que foi, no fundo, o maior desafio na construção desta aplicação? Lá está, para não ser mais uma aplicação, porque nos dias de hoje temos aqui aplicações certo. Quase para tudo, não é? Falou aqui deste caso de ela estar disponível offline, os conteúdos estarem disponíveis offline, não sei se será por aí.
Esse foi o maior desafio, porque tem a ver também com a falta de infraestrutura, né, em termos, essencialmente em termos de rede, porque nós fomos de certa forma obrigados a ter quase todos os conteúdos diretamente na aplicação. Se o 5G estivesse implementado, por exemplo, em todo o lado, era bastante pacífico fazer uma aplicação deste género. E as soluções seriam feitas de outra forma.
Temos de esperar para que isso chegue cá pelo menos ao norte do país.
Exatamente.
Disse que o projeto terminou no final do ano passado, em novembro.
Neste momento nós fizemos um evento final, que foi a apresentação mesmo na linha, com um conjunto de parceiros, em que participou a CP, a Renf e a WIC e um conjunto, algumas pessoas neste caso de Valença, do turismo, e acabou aí tecnicamente. Neste momento estamos só a finalizar em termos administrativos e financeiros, não é?
Mas haverá depois espaço para atualizações? Vão continuar a trabalhar na app? Ou ela ganha vida sozinha?
Pronto, aqui as particularidades é que nós, quando acabamos o projeto, temos que arranjar novo financiamento para continuar. Poderia continuar com um novo projeto Erasmus ou um projeto europeu, ou precisamos de outra fonte de financiamento para continuar.
A ideia é expandir também este género de iniciativas, no fundo este Rail to Land, esta aplicação, a outras rotas, por exemplo, o Porto de Lisboa ou mesmo até o Douro Vinheteiro?
Existe esse interesse até. É assim, isto pode ser aplicado em todas as linhas do país, não é? País ou até de Espanha e França e Itália, o que for. Ou seja, nós estamos dispostos, mas tem que haver, pode haver um projeto europeu ou uma sequência nesse sentido, sem dúvida.
Ou seja, neste momento ainda não tem nada em cima da mesa de muito concreto.
Concretos não, existem movimentações ou negociações para tentar-se fazer mais alguma coisa, sim.
Muito bem, muito obrigada, Nuno, pela sua presença aqui no Minho ID, e também ficam todos convidados a descarregar este Rail to Land, esta aplicação, e, por que não, também aproveitar o fim de semana para fazer esta viagem no comboio Celta Porto Vigo, que também será uma experiência interessante.
Sim.
Muito obrigada, e quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema ou uma investigação para simplificar e dar a conhecer. Até lá.
O Minho IID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.